commodities agrícolas em baixa. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 10. O lado curioso de olhar cenários econômicos é que você sempre terá um depende para colocar na mesa. Sempre mesmo, até quando a notícia parece ser apenas boa ou apenas ruim. Parte do que tem feito a inflação brasileira ficar mais bem comportada nos últimos períodos vem de duas grandes origens. A primeira, o dólar bem comportado, e a segunda, as commodities em baixa. Sobre o dólar bem comportado, isso é vento externo soprado a favor. Com medidas isolacionistas do governo Trump II, a moeda do Tio Sam derreteu em relação ao mundo. Neste ano, o DXY, que é a comparação entre o dólar e uma cesta de moedas relevantes no mundo, como euro, iene, libra esterlina, dólar canadense e franco suíço, esse DXY caiu 9,5%, considerando o year to date, ou seja, entre 1º de janeiro de 2025 e o dia em que esse episódio está sendo gravado, né, no meio de dezembro. Esse é um dos piores anos para esse índice, e isso significa basicamente que o mundo inteiro está vendo suas moedas domésticas se valorizarem em relação ao dólar. Já pelo lado das commodities, neste ano elas trouxeram boas notícias e também más notícias. As boas notícias são para nós, consumidores. As commodities caíram e trouxeram preços bem mais comportados, o que inclusive contribuirá com a inflação abaixo do teto da meta esse ano, que era uma coisa inimaginável no começo desse ano. E quanto às más notícias, principalmente olhando para as commodities agrícolas, atenção, nesse vídeo estaremos falando sobre as commodities agrícolas. As demais, como as metálicas, né, ouro e prata, tiveram altas imensas, dispararam nesse ano, enquanto o petróleo também andou de lado, mas aqui nós estamos falando das commodities agrícolas. Vale primeiro fazer um adendo sobre como funcionam os negócios do agro antes da gente seguir adiante. Quando nós pensamos em um negócio, as duas óticas mais fundamentais para um negócio são o quanto esse negócio custa para operar e o quanto de receita ele consegue gerar. Porque desses dois pontos, basicamente todo o resto vai ser derivado. Por exemplo, onde você tem que focar, como fazer para conquistar mais mercado, como otimizar os resultados e por aí vai. Na maioria dos negócios, você consegue minimamente controlar o custo e ter algum nível de repasse para preço se esse custo sobe, né? Talvez você tenha pensado, ah, mas todo mercado é assim. Mas pensa, por exemplo, na diferença de preços que você encontra em um hipermercado e os preços que você encontra no mercadinho do lado da sua casa, né, perto de onde você mora. Os produtos podem ser os mesmos, mas os preços são completamente diferentes, pelo efeito praticidade, né? Isso é só um exemplo, mas se você pensar com calma, certamente você vai lembrar de outros exemplos. No mercado de commodities, não acontece essa facilitação de você poder controlar o custo por um lado e fazer repasses para preço se esse custo se alterar. Onde no mercado de commodities, perdão, quem dita o preço é o próprio mercado. E você não pode fazer nada em relação àquilo. No máximo, oferecer alguma condição melhor de entrega e olhe lá. Nos negócios agrícolas, você controla o custo, como nos outros negócios, né? Só que o preço daquilo que você vende está totalmente fora do seu controle, porque ele vem das negociações no mercado, um mercado, inclusive, que é global. Em função de poder controlar única e exclusivamente o custo, quando acontecem eventos que deixam a receita mais apertada, como commodities em baixa ou mesmo problemas com a safra, quando você entrega muito menos produto e no final das contas a sua receita vai ficar mais baixa também, quando você tem essa situação em negócios agrícolas, você acaba se deparando com o cenário atual. Segundo o Infomoney trouxe recentemente, em um levantamento junto ao Serasa, as recuperações judiciais no agro brasileiro dispararam 147% no terceiro trimestre de 2025. Isso é resultado de uma infinidade de fatores, que envolvem não apenas o macro da economia, como também aspectos específicos do setor. Quando as commodities estão em baixa, elas prejudicam a receita. Quando existem problemas na safra, chuva para mais, chuva para menos, ventania, ciclone e tudo mais, isso também dificulta atingir uma maior produção. E como fator adicional, nós temos também que os juros nossos são muito altos e isso também prejudica as coisas. Talvez você esteja pensando, poxa, mas não tem o plano safra? Será que o plano safra não ajuda? Então, o plano safra ajuda, só que quando existe uma sequência de problemas ao longo de algumas safras, e o conjuntural também complica, quem tem alguma reserva financeira, quem não tem alguma reserva financeira, perdão, acaba sucumbindo aos custos de curto prazo, financeiros e produtivos. E por isso a gente está verificando esse aumento forte de recuperações judiciais neste setor. Opinião. Isso significa que o agro vai deixar de contribuir com a economia, vai diminuir sua fatia no PIB? Na realidade, o que costuma acontecer nesses momentos é que mais grupos, né, grupos maiores, acabam absorvendo essas estruturas que entram em falência. Não, isso não acontece da noite para o dia, então não é, ah, você ficou sabendo disso nesse vídeo, nesse episódio aqui do Curadoria, então semana que vem já vai acontecer? Não é de curto prazo isso. Mas é o que acaba acontecendo ao longo do tempo. E o porquê disso é razoavelmente simples de ser explicado. Quem tem escala para superar períodos mais apertados, como os que foram descritos nesse episódio, não vai deixar de aproveitar oportunidades de aquisições dentro desse mercado. Não se esqueçam que nós somos o país com maior crescimento de produtividade rural nos últimos 40 anos, e isso não é sem motivo. Em momentos como o que estamos observando agora, o agro começa a trocar de mãos. E é por isso, não apenas que esse aumento de recuperações judiciais acontece, é por causa das commodities em baixa, né? Ou seja, essas recuperações judiciais acontecem por causa das commodities em baixa e não apesar das commodities em baixa. Manda esse episódio para aquele seu amigo que está doido para dizer, ah, é culpa do governo atual. E cá para nós, independente do governo que a gente estiver vivendo, todas as vezes, anota aí, todas as vezes que as commodities ficarem em baixa, você encontrará alguém sugerindo isso, que é culpa do governo atual. Pode pesquisar aí que você vai encontrar vários momentos nos últimos 25, 30 anos que comprovam essa ideia. Gostou desse episódio? Não deixe de curtir, compartilhar com quem você acha que irá se interessar por esse assunto, ou até por quem você quiser, com quem você quiser dar um cutucão, né? Porque andou falando bobagem por aí, vai saber. E é claro, deixe o seu feedback nos comentários. Lembrando que a troca de ideias acontece de maneira mais tranquila, mais direta, nos comentários do YouTube. Então, se você estiver ouvindo esse podcast em algum dos agregadores de áudio, né, no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outro agregador de áudio, procura, se você quiser fazer parte dessa discussão, procura o título desse episódio exatamente igualzinho ele está no YouTube e quando você encontrar o vídeo, vai lá e coloca as suas opiniões que a gente vai comentar junto, vai trocar essa ideia. Sem mais por esse episódio, Caio Augusto aqui em 15 de dezembro de 2025. Até o próximo Curadoria.